Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias em forma de podcast, onde poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras, quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. E continuamos a deixar mensagens de amor e carinho e também de apelo para que todos possamos lutar contra o novo coronavírus. É uma doença que está a matar, está a dizimar e deixar-nos cada vez mais desamparados. Muita gente perdeu a vida, perde a vida e vai continuar a perder a vida se não olharmos para as medidas de prevenção do novo coronavírus. Meus amigos, caros ouvintes, convido-lhe desde já a fazer cada um a sua parte para nos precavermos da Covid-19. O assunto é mesmo sério. Espreitamos as notícias. A Universidade Joaquim Chissan, ex-IJRI, procurou a nossa reportagem para esclarecer que o edital incorporado na proposta de edital da Universidade Eduardo Mulhan e que foi posto a circular nas redes sociais é verdadeiro. E este edital incorporado na proposta de edital da Universidade de Eduardo Mulhan posto a circular de mão em mão via redes sociais gerou estranheza nos candidatos ao ensino superior, especificamente da Universidade Eduardo Mulhan, ou UAM. Confrontada com a informação, este fato, a Universidade de Joaquim Chissan esclarece que o edital incorporado no site da UAM e toda a informação contida é verídica. Ainda segundo o nosso entrevistado, que poderá acompanhar o desenvolvimento às 19 horas e 45 minutos, todos aqueles que eventualmente, por meio deste edital, tenham efetuado inscrição ou depositado os valores exigidos por disciplina, podem ficar tranquilos que irão concorrer para os cursos escolhidos para o efeito na Universidade Joaquim Chissan. A Universidade Joaquim Chissan foi criada em 2018 e resulta da fusão entre o IJRI e o Instituto Superior de Administração Pública. Os exames de admissão irão decorrer de 24 a 26 de fevereiro. Cá está o esclarecimento da Universidade Joaquim Chissan. Afinal de contas, o edital posto a circular é verídico. E seguimos com outra informação e desta feita vamos falar de corrupção nas finanças. Recolheram as celas 8 dos 12 implicados num esquema fraudulento que lesou o Estado moçambicano e mais de 11 milhões de meticais. Escoltados e unidos em pares de algemas que 8 indivíduos abandonaram a sala de audição da 2ª sessão da Procuradoria da República no distrito Camfumo, na cidade de Maputo. São no total 12 implicados no esquema fraudulento que teria lesado o Estado em mais de 11 milhões de meticais. A informação chegada à Procuradoria da Cidade, por meio de uma denúncia, levou o Ministério Público a instaurar 5 processos. Os arguídos, neste caso os 12, foram notificados na terça-feira pela 2ª sessão da Procuradoria de Camfum para audição, tendo comparecido 8. E sem saber que acabariam por ser recolhidos para as celas. Dos presos, 3 eram funcionários da autoridade tributária e 5 despachantes. Diligências efetuadas concluíram que os implicados, neste caso, faziam parte de um esquema de falsificação de faturas e cobranças indevidas. Tudo acontecia no terminal de carga do Aeroporto Internacional de Maputo. Quando chegava a mercadoria, os agentes emitiam faturas falsas para empresas donas das mesmas, que em coordenação com os despachantes procediam ao pagamento através da emissão de cheques, só que o dinheiro não entrava no cofre do Estado da Autoridade Tributária no autêntico golpe de mestre. O advogado de um dos implicados disse ter ficado surpreendido com a detenção do seu constituinte porque nessa história ele é vítima. Consta também que os mandados de prisão foram emitidos em outubro do ano passado. E segundo as nossas fontes, há mais pessoas que nos próximos dias poderão recolher por desvio de mais de 20 milhões de meticais, recorrendo ao mesmo esquema no outro processo. A informação não para de chegar. Falta eficiência na prestação de serviços ao público no balcão da DNIC de Camfum, é resultado do encerramento de 30 guichés por conta de mais de 7 casos positivos do novo coronavírus. emissão e levantamento de BIs, serviços a serem prestados a meio gás no balcão de Deneque de Camfomo, na Avenida Eduardo Mondlane, cidade de Maputo, em resultado do encerramento de 30 guichés para desinfecção e testagem de funcionários depois de mais 7 terem sido infectados pelo novo coronavírus. Utentes na fila, horas a fio. Entretanto, os utentes não sabem da validade dos BIs caducados até 31 de maio, daí a preocupação em emitir um novo. O porta-voz da DNIC reitera não haver necessidade de pedido de emissão de novos BIs por parte dos que têm caducados. Todos os funcionários do balcão de Camfone estão dispensados. Só 5 guichés estão operacionais no balcão de Camfome e só irão prestar serviços mínimos por 10 dias, suportados por funcionários movimentados de outros balcões. Fica aí mais uma informação do Serviço Nacional de Identificação Civil. E por outro lado, equipas multissetoriais constituídas pela Polícia de Trânsito, Agência Metropolitana de Transportes e Inater posicionaram-se na manhã desta quinta-feira em várias paragens de transporte para fiscalizar a lotação de passageiros em autocarros, a fim de fazerem cumprir as medidas de prevenção e propagação do novo coronavírus. Superlotação de passageiros em autocarros no topo do incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Situação que leva choques entre a polícia e os transportadores. É mais uma operação de fiscalização de lotação de passageiros em autocarros que leva a cabo pelas equipes multissectoriais. Entretanto, a polícia diz que, em parte, o incumprimento das medidas é permitido pelas cooperativas de transporte que tentam usar documentos improvisados para transportarem mais passageiros. E continuamos a olhar as notícias e desta feita espreitamos a página internacional. Joe Biden já tomou posse como novo presidente dos Estados Unidos da América numa cerimónia solene que contou com a presença de várias figuras conhecidas no panorama político e social dos Estados Unidos da América. Logo após a sua cerimónia de investidura, iniciou o trabalho. Joe Biden já assinou 15 ordens executivas e 2 memorandos com o objetivo de impulsionar a resposta federal à crise do novo coronavírus e reverter a posição do governo anterior sobre questões-chave como mudanças climáticas, imigração e relações raciais. Entre as medidas, Biden determinou o retorno dos Estados Unidos ao Acordo Climático de Paris. Recorde-se que Donald Trump tinha retirado o país do acordo no ano passado. Este regresso dos EUA ao Acordo Climático de Paris foi uma das grandes promessas da campanha de Joe Biden. No que respeita à pandemia da Covid-19, que deixou mais de 400 mil mortos no país, entre as principais medidas do novo governo de Biden, encontrou-se o retorno do EUA à Organização Mundial da Saúde e a interrupção da construção do muro na fronteira com o México. Ainda no que diz respeito à Covid, encontra-se outras medidas a aplicar, entre elas a obrigatoriedade do uso de máscaras em instalações federais, transporte entre estados e para funcionários do governo central. A expectativa é que várias outras ordens executivas sejam assinadas por Joe Biden nos próximos dias. O novo governo diz que o estado atual do país, que enfrenta uma pandemia e as consequências económicas dela, justifica a urgência do presidente. As medidas são não apenas para reverter os danos mais graves do governo Trump, mas também para começar a fazer com que o país avance, disse em comunicado da Casa Branca. Joe Biden mexe a sua máquina e o novo executivo nos Estados Unidos da América, novo inquilino da Casa Branca, a fazer com que as coisas aconteçam. Esperamos todos nós que seja uma era de muita paz e que também possamos ver mudanças. Olhamos para outras notícias, voltamos ao país. Uma menor de 11 anos que terá sido violada sexualmente em dezembro último continua hospitalizada e os familiares exigem a responsabilização do indiciado que teria sido reposto à liberdade depois da denúncia. Isto aqui eu não percebo. Um homem de 36 anos de idade, viola uma menor de 11 anos de idade, por sinal a sua vizinha. Deixa qualquer comunidade revoltada. É um caso de arrepiar. Supõe-se que tudo aconteceu quando a menor estava numa das árvores de uma casa e o indiciado chamou-a para dentro de casa e forçou a menor a manter relações íntimas. Familiares e vizinhos contam o episódio cujas circunstâncias são vividas até hoje. Uma das vizinhas acusa a polícia de estar a cobertar o suposto violador. Esta é uma notícia, companheiro, quando pontualmente forem 19h45 no Fala Moçambique. Até já!